sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 2 de junho de 2011. Convido o deputado Agaciel Maia para auxiliar nos trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura. Conclamo os senhores deputados que se encontram nos gabinetes ou no hall de entrada do plenário, que compareçam ao plenário para podermos dar início e dar continuidade na sessão ordinária que a hora se instala.
Proposições protocoladas em 31 de maio e 1º de junho. Projeto de lei do deputado Elton Luiz dispõe sobre a vedação aos agentes públicos do Distrito Federal na forma que especifica. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz e outros concede o desconto de 7,5% sobre o valor do IPTU para o exercício de 2011 aos contribuintes que efetuarem o pagamento do imposto no valor integral até a data de vencimento da cota única. Projeto de lei do deputado professor Israel Batista altera a lei 4.159, de 13 de junho de 2008, facultando aos participantes do programa Nota Legal o recebimento dos créditos por meio de depósito dos valores em conta corrente ou poupança mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional indicada pelo beneficiário. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Adita dispositivo à Lei 4.208, de 25 de setembro de 2008, que institui o programa Vida Melhor e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Dispõe sobre o incentivo ao turismo para o idoso e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Dispõe sobre a elaboração de estatísticas relativas à violência contra a mulher e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Estabelece normas para o acesso de cães, de qualquer porte, ao interior dos parques urbanos e ecológicos, mantido pelo Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Institui a política de saúde mental para os agentes de atividades penitenciárias do Sistema Penitenciário do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a contratação de serviços pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento. Deputado Cláudio Abrantes. Requer realização de audiência pública no Centro de Ensino Fundamental de Arapuanga para debater sobre a falta de infraestrutura no bairro Arapuanga, na cidade de Planaltina, DF. Requerimento do deputado Patrício. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Olaí Francisco. Requer a declaração de prejudicialidade do requerimento número 943 de 2004, que, aspa, requer o imediato encaminhamento por parte do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, dos pedidos de autorização para instalação de processo criminal contra o governador Joaquim Domingos Roriz, proveniente dos tribunais competentes, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno da Casa. Requerimento da deputada Rejane Pitanga. Requer a realização de audiência pública no dia 10 de outubro, às 15 horas, no plenário desta Casa, sobre a situação dos profissionais readaptados do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a retirada de tramitação do projeto 141 de 2011. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer, por meio da Comissão de Assuntos Sociais, CAES, a liberação para expedir convite ao senhor Edmilson Edson dos Santos, a fim de prestar esclarecimentos pessoalmente, informações e esclarecimentos que especifica. Requerimento do deputado Chico Leite. Requer a tramitação conjunta das propostas de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2011 e número 36 de 2006. Requerimento da mesa diretora. Requer a transformação da sessão plenária do dia 9 de 6 de 2011 em comissão geral para debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa. Uma moção do deputado Rádio Massu. Uma moção do deputado Vinícius Tavares. Uma indicação da deputada Rejane Pitanga. Uma indicação do deputado Rádio Massu. Uma indicação do deputado Agaciel Maia. Uma indicação do deputado Chico Leite. E três indicações da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 49ª sessão ordinária, de 31 de maio de 2011. Ata sucinta da 17ª sessão extraordinária, de 31 de maio de 2011. Ata sucinta da 50ª sessão ordinária, de 1º de junho de 2011. Solicito ao senhor presidente, doutor Michel, a dispensa da leitura das atas e sua respectiva aprovação.
Está dispensada a leitura, dou como dada e aprovada a presente ata. Como lida e aprovada a presente ata. Damos início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Vazir de Rolo, o senhor, como líder do governo, quer fazer uso da palavra? Deputado Agaciel Maia, vice-líder do bloco PMDB, PSL, PTC, PSC, PT do B. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tem a
Sim,
palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, utilizo dessa tribuna para fazer um comunicado e apresentar o resultado a respeito de uma audiência pública que tivemos hoje pela manhã com a presença do secretário de Planejamento, doutor Edson, e com o secretário de Fazenda do Distrito Federal, onde foi discutido a LDO, o Projeto de Lei de Diretriz Orçamentária para 2012, onde foram levantadas várias perguntas, e também o relatório fiscal de gestão do primeiro quadrimestre de 2011. Quero avisar aos colegas deputados e deputadas que, além de dar conhecimento sobre o relatório prévio, o preliminar da LDO, nós estamos, através da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, mandando entregar não só aos membros da comissão, mas como a todos os deputados, um quadro comparativo entre a atual Lei de Diretriz Orçamentária e o novo projeto encaminhado pelo Executivo, que está em processo de apresentação de emendas. Nós temos um cronograma publicado, tá certo? Com a previsão de votação no início da segunda quinzena do mês de junho, permitindo que essa matéria venha ao plenário da Casa entre 10 a 12 dias antes do encerramento do exercício, como todos nós sabemos que a Câmara Legislativa só poderá entrar de recesso mediante a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu queria dar conhecimento à Casa sobre essa audiência, onde tivemos a presença do secretário de Planejamento e do secretário de Fazenda, onde foram levantadas várias questões e respondidas por ambos os secretários. É o comunicado que eu tinha a fazer, doutor Michel. Obrigado, presidente.
Deputada Helena Pedrosa, a senhora, como líder do bloco, quer fazer uso da palavra? Bloco Democrata, PRTB, PMN, Avanço Democrático. Não. Deputado Chico Vigilante. Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes pelo PT-PRB. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos acompanhado, através da imprensa nacional, especialmente do Fantástico, uma realidade do entorno do Distrito Federal que o entorno e o Distrito Federal inteiro já sabia. Nós temos, inclusive, estudos feitos pela ONU que aponta que essa região do Brasil, em 15 anos, quando foi feito o estudo, e olha que já se passaram aí uns 8 ou 10 anos, deputada Garcial, de que essa região, Distrito Federal, mais o entorno, viriam a ser a região mais violenta do mundo. E nós vimos agora, no domingo passado, né, na edição do Fantástico, a chamada, quando mostrava uma cidade praticamente sitiada, deputado Alaí. Só que a gente não sabia de que essa cidade era Valparaíso de Goiás. Você conta a mesma situação que vive Águas Lindas de Goiás. E nós dissemos, eu, enquanto deputado federal, que fiquei na Câmara Federal durante 8 anos, sempre comentei que ou se tomava providências, deputado doutor Michel, Vossa Excelência, que é um delegado competente, sabe efetivamente investigar, além de um bom deputado, sabe efetivamente investigar o crime, a gente sempre soube de que essa situação, ou a União, o Distrito Federal, mais especialmente o Estado de Goiás e o Estado de Minas Gerais, assume o seu papel, cumpre com a sua obrigação, ou o entorno do Distrito Federal está perdido. É grave, é muito grave a situação de violência nessa região do entorno do Distrito Federal. Todos nós sabemos da gravidade, da insegurança, da situação que vive aquela população. Agora, o que é lamentável é que muita gente que já esteve com poder de mando, tanto no Distrito Federal como no Goiás, deputado Michel, só descubra agora que tem violência na região do entorno. Gente que já foi comandante de polícia, gente que já foi deputado federal, gente que já foi secretário de Estado, só descobriu agora que tem violência no entorno. É bom lembrar também, doutor Michel, de que o PSDB, por exemplo, junto com democratas, governaram o Estado de Goiás por 8 anos. E hoje a gente vê a situação que vive aquela população desassistida da região do entorno do Distrito Federal. A violência, doutor Agaciel, deputado Agaciel.
Realmente negócio. Gostaria de
você da parte da Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, é importante demais, Vossa Excelência, tratar sobre esse assunto de segurança. E nós sabemos que a nossa casa tem 6 representantes dessa área de segurança. E ontem, que não é meu perfil parlamentar, está mais associado aos aspectos econômicos, mas ontem eu tive que trazer aí o plenário dessa casa, assunto sobre a região do Fercal, Ribeirão, Procotó, que é uma área rural ali perto de Sobradinho 2, onde pessoas que eu conheço, que residem lá há mais de 40 anos, estão reféns de bandidos que simplesmente vêm, arranca o arame da cerca da sua fazenda para vender. A maioria deles são garotos viciados em droga. Chegaram a pegar um porco, um suíno. A pessoa teve que se trancar dentro de casa para que eles levassem o animal. De maneira tal que essas pessoas estão apavoradas e estão querendo largar os locais onde residem e produzem para Brasília, inclusive hortifruti e granjeiro, com medo da violência. Nós sabíamos, e isso era uma pedra cantada, de que a maneira com que estava se dando o povoamento do entorno de Brasília, Brasília ia virar um caldeirão. Por quê? Nós passamos a essa região a ser uma das regiões mais povoadas do Brasil, sendo que nós não temos praticamente indústrias. E o entorno ele sofre pelo seguinte: Goiás acha que o entorno é de Brasília e Brasília acha que o entorno é de Goiás. Nunca ninguém fez um planejamento. É tanto que nesse famoso trem, nessa linha que ia ser de Brasília a Goiânia, o trem não parava na cidade ocidental, no Valparaíso. Vinha direto para Brasília, como só existisse daqui para Goiânia, Brasília e Goiânia, não existisse essas outras cidades do entorno. Então, nem o transporte teria parado nessas regiões. Então, esse aspecto da segurança, e aconteceu... isso aconteceu com o Rio de Janeiro e agora estão tendo que correr atrás do prejuízo, né? Aconteceu na época do Carlos Lacerda, que fez aquela remoção toda daquelas favelas. Depois houve a benesse do poder público. Muitas vezes nós sabemos que é interessado em voto. Então, se faz concessões sem planejamento. E na reunião que nós tivemos com o governador Agnello, eu sempre bati nessa tecla, nós precisamos fazer um planejamento. Existem muitas pessoas competentes, tá certo? Existe quadro tanto de servidores do GDF como de UNB e de outras universidades que pode fazer um planejamento de 10, 15, 20 anos, tanto na área de saúde, tanto na área de segurança. Porque, a não acontecer isso, e ao continuarmos o improviso que se faz, seja na habitação, seja na saúde, sempre tentando estancar uma hemorragia já existente, nós vamos ficar como cachorro correndo atrás do rabo. Não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo depoimento. Eu acho que o governo de Goiás e o de Brasília precisa tomar uma providência urgente. Porque, senão, já essa violência toda que está no entorno vai chegar aqui em Brasília muito rapidamente.
Deputado Chico Vigilante, por que a gente encontra a violência no entorno e do nosso lado aqui, do lado da nossa casa? Nós temos que parar agora e fazer um questionamento. E cabe a esta matéria ser matéria de governo. O que acontece que o nosso povo entra nessa falta de oportunidade? Isso é falta de oportunidade? A violência é a falta de oportunidade. O cidadão quer um emprego, não tem. O cidadão quer uma escola, não tem. O cidadão quer uma oportunidade para começar a fazer a sua história, ele não tem aquela oportunidade. Ele vem para Brasília com a vontade, que é a capital da sua esperança, de ser bem recebido, nós fechamos as portas para ele. Não tem emprego, não tem moradia, etc, etc. Ele vai para o entorno e aí, automaticamente, deputado Evandro, vem a violência, a falta de dinheiro, vem a fome, a miséria. E cabe a nós, como parlamentar, como governo, como pessoas que se colocam à disposição do povo para ajudar a construir uma nova história, cabe a nós essa responsabilidade. E a Secretaria de Governo, a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Educação, a SEDERT, etc., etc., a área social do governo tem um papel muito importante nisso. E nós não podemos nos omitir desta responsabilidade. O que traz a violência, no meu entendimento, é a falta de oportunidade. Nós temos que trabalhar muito. Agora nós paramos o PRODEF. O PRODEF agora parou. Havia e há denúncias, né, e etc., tem um jornal aí, que haveria muita corrupção no PRODEF, parou o PRODEF. E aí parou a secretaria. E por que nós não lançamos agora o pró-emprego? Porque em Brasília tem mais de 60 mil empresas, mais de 60 mil CGC. Por que todas as empresas que contratar um cidadão, o governo, com a parte social do governo, não entra com Vale Transporte? A Secretaria do Trabalho faz um convênio com a SEDEST, em vez de dar a cesta básica, fala, não, a empresa vai dar o emprego para esse cidadão e nós vamos dar o Vale Transporte para ele. Por que a gente não faz o pró-emprego? Porque sem dinheiro no bolso, deputado Chico Vigilante, o cidadão rouba, o cidadão vai para a violência, porque ele se sente frágil,
a barriga vazia, faz loucura. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que para resolver todas as dificuldades aqui do nosso entorno, e o presidente Lula, que já partiu, né, não está mais na liderança do governo, o que é que ele fez? Ele valorizou muito o interior. Os estados do Brasil teve uma modificação muito grande. Por quê? Porque valorizou a prefeitura, valorizou a agricultura familiar e etc, etc. E o cidadão achou e acha que lá agora ele pode sobreviver. E aqui na nossa capital, aqui do nosso lado, as pessoas que vieram para Brasília, que é a capital da esperança. Por que que o senhor veio para Brasília, deputado? Veio lá do Maranhão para cá, sabe por quê? Você disse, eu vou para a capital, porque lá eu vou poder viver melhor. Outros vão para São Paulo, porque a cidade é grande. Aí nós chegamos aqui na capital, e as portas são fechadas, as portas da esperança. Capital da esperança, Chico Leite. E agora nós cabemos a nós trabalhar para que essas pessoas tenham esperança, tenham oportunidade. Então, para diminuir a violência, tem que dar oportunidade para o povo. Vossa Excelência traz para este parlamento um tema muito importante. E nós deveríamos fazer uma caravana de deputados distritais aqui para visitar a secretaria do governo, que pode muito bem fazer uma grande revolução social para essas pessoas que não têm oportunidade. Mas muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Alain Francisco. Concedo a parte rápida ao deputado Chico Leite, em função do tempo.
Pois não, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência lembra bem que nós fizemos, Vossa Excelência como presidente do PT, eu líder da oposição, em 2007, nós fizemos o programa Segurança no Entorno, fomos a 5 cidades e naquela época fomos movidos a atuar assim, porque uma pesquisa nacional dizia que o entorno era a segunda área a registrar maior violência no país, só perdendo aquela ocasião para a chamada Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Daí veio o PRONASSE, vieram as forças nacionais, nós pedimos muito ao governo federal, nós aqui nessa casa fizemos o debate com o governo, debate forte de 2007, e hoje nós vemos que, por muito que é feito, porque o trabalho foi cortando os galhos da árvore, não podia ser diferente, lamentavelmente, e não combatendo a causa da criminalidade, nós temos uma situação como houvera. Eu preciso fazer uma observação à Vossa Excelência, pedindo vênia ao deputado Olaí Francisco. É que a causa desse problema está no desprezo pela condição humana, registrada há muito tempo. Eu fui promotor na Ceilândia, deputado Olaí, fui promotor-chefe da Ceilândia 7 anos. E vi Águas Lindas crescer de 6 mil para 150 mil habitantes. Eram pessoas que vinham de longe ganhando espaços, lotes, em troca do voto, do título de eleitor. E eu, naquele tempo, lutava combatendo a violência na Ceilândia. Deputada Luzia lembra muito bem disso. Vossa Excelência lembra disso, deputado Chico Gilete. E vendo que a violência vinha de lá, vinha de Águas Lindas todo o tempo. Por quê? A nossa vocação é para a indústria limpa, chamada assim indústria limpa, que é a tecnologia e a informática. Nós não podíamos absorver aquela mão de obra, a mão de obra não era efetivamente qualificada, porque as pessoas vinham com a ilusão, vinham sob o palio da mentira para a cidade, olha, sua vida vai melhorar, e elas vinham. Hoje nós temos um problema que precisamos resolver. Precisamos ver que o que causou tudo isso foi esse desprezo à condição humana, tratando as pessoas como título de eleitor e não como seres humanos, com suas necessidades, seus sonhos, suas dores. E com o estado de coisa atual, nós precisamos, nós todos, com o nível de contribuição que pudermos dar, fazer esse debate nacional. Porque a minha impressão é de que não é só o governo do Distrito Federal que ficou com a responsabilidade dos ombros, ou o governo de Goiás, que, a meu ver, poderia ter feito uma intervenção mais efetiva. Mas o próprio governo federal, uma reunião dos governos do entorno, indo ao governo federal, para que possamos selar um compromisso pelo resgate da condição humana desses irmãos e dessas irmãs que estão morrendo com a violência. Essa contribuição, deputado Chico Vigilante, que eu queria dar a Vossa Excelência, também aqui me congratulando com o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Gaciel Maia, pelo brilhante trabalho. Nesse momento eu tenho em minhas mãos, ele vai passar as mãos dos deputados, dos colegas, não apenas a LDO, mas o parecer preliminar, o quadro comparativo entre as duas leis, de maneira que eu quero parabenizar aqui de público o deputado Gaciel Maia como presidente e todos os colegas. Esse tipo de trabalho é que certamente vai ajudar, juntamente com debates como esse promovido pelo deputado Chico Vigilante, vai ajudar a mostrar à sociedade para que serve essa casa. Obrigado.
Deputado, muito obrigado. Chico, a parte concedida.
Uma parte.
Pois não, deputado presidente.
Eu concordo com tudo que foi dito a respeito do que causou isso tudo. Só que eu vejo que a coisa é muito mais complexa. Porque eu só estou falando, nós estamos com um problema na mão, é agora. Se nós for procurar a causa lá atrás, nós vamos achar diversas situações. Mas veja o senhor, que é um homem que está labutando na vida pública há muito tempo. A burocracia se torna uma burrocracia. Nós temos um tal do Infoseg, só para o senhor ter uma ideia de uma situação, que é em nível nacional. Se um indivíduo tiver um mandado de prisão, lá no Maranhãozinho, lá na terra do senhor, ele vai constar na minha delegacia aqui. Só tem um problema, só consta. Eu não posso cumprir o mandado de prisão, porque tenho que deprecá-lo. E só com aquela cópia que eu tiro não pode. Eu tenho que ter a sentença original, eu tenho que ter o mandado de prisão e vir na vaga de deprecação aqui, deprecar esse mandato para poder cumprir. Então o vagabundo sabe disso. Fiquei com um rapaz detido na delegacia por 3 dias. Respondi por abuso de autoridade, porque ele tinha um mandado de prisão de São Paulo por homicídio, duplamente qualificado, 19 anos e 6 meses de cadeia, e eu com mandado de prisão e não poderia prendê-lo. Vinha a vaga do precatório, o juiz só me disse o seguinte: eu preciso do original e da sentença do juiz que o condenou. Quer dizer, então para quem for segue nesse caso de mandado de prisão? Ainda digo mais ao senhor, fui delegado da periferia, como o senhor bem disse que eu fui delegado. Não há uma integração entre as polícias. Eu não conheço o delegado do Padre Bernardo, o delegado não me conhece. O bandido do Padre Bernardo, o bandido da Brasilinha, o bandido de Formosa, é o bandido de Brasília e vice-versa. Então eu acho que nós temos que conclamar os nossos governos, mesmo que haja qualquer situação constitucional, que nós nos reunamos num debate sobre a violência no entorno, fazendo com que as polícias, e eu não estou nem dizendo a parte social, porque essa tem que estar presente, mas eu estou dizendo o emergencial. Nós precisamos de fazer, como Vossa Excelência mesmo está colocando, o emergencial nesse momento. Isso é igual uma cirurgia. O indivíduo está com apendicite, você não vai dar para ele ali Doril, não. Você tem que cortar, tirar ali o apêndice e depois fazer a profilaxia. Nesse momento, nós estamos numa situação de emergência. Nós necessitamos que as polícias se interajam entre si, para que nós possamos trabalhar conjuntamente e diminuirmos a criminalidade para que o Estado possa entrar. Porque o Estado nem pode entrar agora. Como é que o Estado entra num vespeiro desse que está aí hoje? Tem muita gente boa no entorno, tem muita gente boa na periferia. É uma minoria que está assodando essa maioria. Mas que o Estado tem que fazer alguma coisa em matéria de polícia. Vossa Excelência, que é um vigilante, também está na área de segurança, o senhor sabe disso. Não adianta nós aqui taparmos o sol com a peneira. As polícias hoje elas estão blindadas, elas estão de mãos amarradas. E falo isso por conhecimento. O senhor imagina um indivíduo com 19 anos e 6 meses, não podendo ser preso, tem que ser solto por uma burocracia do Estado. Deputado, então eu acho que o debate em matéria de hoje de segurança do entorno, ele é muito maior do que o que a gente pensa. O senhor chega em Planaltina e pergunta se o delegado conhece o delegado de Formosa, de Brasilinha. Não conhece. Então, eu acho que nós deveríamos chamar as forças de segurança, fazermos uma reunião, nos apresentarmos um aos outros e os outros aos uns, para que pudéssemos, então, fazer uma interação entre as polícias e aí sim, combatermos efetivamente, porque nós podemos fazer convênio, sim. O senhor sabia que pelo Código de Processo Penal, se eu não estiver perseguindo o indivíduo, para eu entrar aqui em Formosa para buscar, eu tenho que pedir um aval do juiz? E desculpem-me, não estou aqui falando mal, mas muitas vezes nós temos pessoas interligadas lá, fica até difícil. Então, a coisa é muito complexa. Agora, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa situação à baila e que nos aflige. E vou dizer o que eu disse em 1992, quando eu ainda era um jovem estudante. chegará um tempo que nós seremos presos, impotenciais, e os presos que deveriam estar presos estão soltos. Eu fui à casa de Vossa Excelência vigiar, lhe visitar, e vi como é que o senhor vive preso ali dentro. E não diferente na minha casa também. O dia que o senhor puder ir lá, o senhor vai ver. Nós estamos presos em nossas próprias casas devido à situação da criminalidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência para que nós possamos juntos chamar à tona essa discussão do entorno, porque está caindo no nosso colo essa situação. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e pediria mais um tempinho a Vossa Excelência, já que o debate é tão importante, para conceder uma parte ao deputado Benedito Domingos.
Eu acho que para uma discussão desse nível, nós temos todo o tempo do mundo, nós estamos aqui é para isso. Dessa discussão pode sair o resultado de um grande trabalho e até mesmo a solução do nosso país, ou quem sabe de Brasília.
Obrigado, deputado Benedito Domingos.
Nobre deputado Chico Gilante, eu não tive a oportunidade de ouvir o seu pronunciamento desde o início, mas pegando mais o final e algumas partes, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós temos um fenômeno em nosso país, que o inchaço dos grandes centros urbanos. Em 1950, no censo de 1950, nós éramos 50 milhões de brasileiros. Tínhamos 32 milhões morando no campo, na zona agrícola, e 18 milhões nas cidades brasileiras, ou seja, todos os núcleos urbanos do Brasil somavam-se 18 milhões de pessoas. Passados 50 anos, nós temos um quadro de 190 milhões de habitantes, 28 milhões morando na zona rural e mais de 160 milhões morando nos centros urbanos. Isso fez esse grande inchaço das cidades, é que tem causado esses problemas sociais de grave magnitude e que reflete muito bem na questão da segurança também, porque o desemprego, a falta de oportunidade, o custo de urbanização caríssimo para poder fazer com que o IDH possa melhorar em todas as nossas cidades. Nossos governos têm atuado muito, inclusive o governo do presidente Lula é digno de louvor, de aplauso de todos nós, porque ele procurou minimizar o sofrimento da classe mais sofrida no Brasil, dando as condições de vida com mais dignidade. Agora, a questão do entorno de Brasília, eu digo para a Vossa Excelência, é que a UNB fez uma pesquisa há uns 5, 6 anos atrás, e 79% dos moradores de Águas Lindas vieram para o Distrito Federal. E aqui não tendo condições de adquirir o seu imóvel, acabou migrando para a cidade do entorno. E aqui tem um aspecto, o estado de Goiás não tem a oportunidade que nós temos. Nós sabemos aqui que a educação, a saúde, a segurança, há um recurso do Fundo Constitucional que nos auxilia muito. E também a própria justiça do Distrito Federal é custeada pela União. Nos estados é tudo por conta da arrecadação dos estados. Isso dificulta muito pagar um salário mais digno para os membros da segurança e talvez traz esses ajustes, no caso nosso aqui, muito patente. O caminho que eu vejo, eu acho que nosso presidente abordou e Vossa Excelência tem abordado, é que Brasília tem que ter uma responsabilidade mais presente no entorno. Porque a Vossa Excelência sabe que o fator gerador de emprego que sustenta a economia do entorno é o Distrito Federal. Hoje, o número de pessoas de ônibus que deslocam-se diariamente da cidade do entorno para o Distrito Federal é muito acentuado. O que é que nós temos que fazer? Procurar, junto ao governo federal, o governo do Distrito Federal, o governo dos estados vizinhos, no caso, Goiás e Minas Gerais, fazer com que haja uma política de desenvolvimento nessas regiões para que haja também o crescimento econômico e geração de emprego. A questão de segurança é muito complicada. Eu comparo as coisas seguinte: a polícia sofre muito, porque a polícia prende, mas depois as nossas leis penais fazem com que tenha colocado em liberdade, talvez no mesmo momento. Às vezes o policial ainda está na delegacia e já chega na rua, a pessoa que foi detida por ele já está solta primeiro do que ele lá da delegacia, devido à complexidade das nossas leis penais. Isso é um problema sério, nós temos que encarar com muita seriedade e esta casa tem uma responsabilidade, o artigo 9º da nossa lei orgânica já diz que nós temos que compartilhar também com a região do entorno. Eu defendo sempre, deputado, a criação da região metropolitana de Brasília. É uma meta que a gente bate há muitos anos, de maneira que funcionássemos como se uma grande cidade fôssemos, indiferente da questão política, geográfica, política, da divisão dos estados. Para isso que o nosso presidente acabou de dizer, se ele vai entrar no outro estado, tem que ter uma autorização do juiz. Acabar com essas barreiras para que possamos ter mais tranquilidade, porque, afinal de contas, todos são brasileiros, todos merecem amparo e todos merecem ter seu sossego, principalmente nos seus lares. Muito obrigado, senhor.
Obrigado à parte de Vossa Excelência. E eu quero encerrar, peço um minuto a Vossa Excelência, deputado Michel, presidente Michel, dizendo o seguinte, definitivamente, deputado Alair Francisco, a proposta para resolver a questão da segurança e da geração de emprego no entorno do Distrito Federal não é a criação do Estado do Planalto. Essa proposta de criação do Estado do Planalto, deputado Benedito Domingos, é uma aberração. Vossa Excelência não está propondo criação de Estado do Planalto. E eu estou de acordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência está propondo a integração da região metropolitana do Distrito Federal. Vossa Excelência tem razão. Estou de acordo com a sua proposta. E para isso, presidente Michel, eu proponho a Vossa Excelência, enquanto deputado dessa casa, esse tema é tão grande, tão importante, tão fundamental, que ele tem que ser assumido pela direção dessa casa. E eu proponho a Vossa Excelência, que nos preside nesse momento, que nós, deputados, façamos a seguinte proposta ao governador do Distrito Federal, companheiro Agnello Queiroz, que ele lidere essa questão da resolução do problema do entorno do Distrito Federal. Para isso, eu estou propondo que nós, deputado distrital, que Vossa Excelência lidere esse processo, juntamente com, com a mesa diretora aqui, deputado Rádio Massu e os outros, e todos nós, para que a gente possa propor, e eu estou sugerindo a Vossa Excelência que faça enquanto proposta da mesa diretora, porque eu não quero estar sozinho nesse processo, isso não é um processo para um deputado aparecer, isso é um processo para trazer resolução dos graves problemas que vive, e que nós possamos fazer uma reunião, deputado Rádio e deputado Michel, envolvendo o governador do estado de Goiás, que vem a Brasília, com todo o seu staff, o governador do Distrito Federal, companheiro Agnello Queiroz, com todo o seu staff, o governador de Minas, o Antônio Anastasia, com todo o seu staff, e as assembleias legislativas desses estados, e que nós chamamos também o Poder Judiciário e o Ministério Público para esse debate em Brasília, e mais o governo federal, Ministério da Justiça e Ministério do desenvolvimento e integração da região. Portanto, eu estou propondo a Vossa Excelência que seja formulada essa proposta pela mesa diretora desta casa. Vossa Excelência, deputado Raad, que estão aqui neste momento, que são integrantes da mesa diretora, que possa materializar essa proposta, deputado Raad, para que a gente possa urgente. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. O presidente está concedendo em função da importância.
Acho muito importante o que Vossa Excelência está colocando nesse momento. E vem exatamente de acordo com as palavras do Dr. Michel, que foi o delegado da nossa região, que eu conheço e sei da atuação e do conhecer que ele tem com a criminalidade. Acho que realmente deve envolver todos esses governadores, o governo federal. Nós temos que fazer uma reunião emergencial e Vossa Excelência pode ter a certeza que essa proposta com certeza será acatada pela mesa diretora e a solução terá que vir o mais rápido possível, porque a nossa Brasília não pode passar o que está passando.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente Michel, na verdade, Brasília hoje é uma cidade sitiada.
Sim.
Sitiada. E nós temos que dar resposta para isso. Portanto, eu estou propondo a Vossa Excelência que nos lidera aqui nesse momento, como presidente dessa casa, exercendo a presidência, que a gente possa, a mesa diretora, formatar essa proposta, convidar os governos dos estados, todos os poderes dos estados, para que a gente faça esse debate em Brasília, inclusive envolvendo o governo federal. Essa situação, deputado Michel, não pode ficar só na denúncia. Não pode ficar só a grande imprensa nacional e do Distrito Federal constatando o fato. Isso aqui tem que trazer todos os organismos vivos da sociedade para esse debate, para que a gente possa encontrar uma solução. E aí nós vamos estar dando uma resposta também, deputado Michel e deputado Raad, para aqueles que dizem que essa casa é incapaz de fazer proposta. Vamos mostrar
que isso aqui nós não estamos ficando num debate rasteiro de pequenas coisas. Nós vamos estar debatendo efetivamente temas que interessam a sociedade de Brasília, que interessam a sociedade brasileira. Porque, e aí, para concluir, deputado Michel e deputado Raad, Brasília não é dos candangos, Brasília é dos brasileiros. Portanto, todos nós temos que ter preocupação com esse pedaço de terra chamado Distrito Federal. Muito obrigado, presidente Michel, pela paciência que Vossa Excelência teve de ficarmos quase 20 minutos debatendo esse tema tão importante e tão grave vivido pela nossa cidade.
Eu estou de parabéns pelo tema que o senhor trouxe, um tema de uma grandiosidade. E o senhor pode ter certeza que nós vamos convidar os 24 deputados para discutirmos isso e tirarmos um documento já para que nós possamos começar esse trabalho pela Câmara Legislativa. Acho que aqui é o local certo para se começar a fazer esse tipo de trabalho, não para ninguém aparecer, e sim para darmos mais segurança ao nosso povo de Brasília. Após o término do comunicado de líderes, passamos então aos comunicados de parlamentares. Deputado Raad Mansur. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os companheiros, à imprensa, a todos aqui presentes. O que me trouxe a essa tribuna hoje, infelizmente, também tem algo relacionado com segurança, mas não com a segurança que foi comentada aqui agora pelo deputado Chico Leite, mas sim a segurança no trânsito.
Chico Vigilante.
Chico Vigilante. Ele está acostumando, já é a terceira vez. Na verdade, a segurança que eu quero me referir é que realmente hoje eu tive numa reunião com as pessoas de Braslândia que estão transtornadas com esse último acidente que teve no dia de sábado, onde morreram 5 meninas de 20 anos, 22 anos, 24 anos e todas indo para a faculdade, todas indo trabalhar, todas indo estudar. Então, veja bem, não se pode mais aguardar a decisão para depois. Nós temos que ter, deputado Ayrton Gomes, uma decisão imediata. Eu apresentei ontem uma indicação aqui na Câmara pedindo a duplicação daquela BR que liga Braslândia e que vai um pouco mais até Padre Bernardo, porque as estatísticas que eu vi lá no DR hoje, elas são pavorosas. É impressionante, eu tenho certeza que nenhum dos deputados sabe dessa estatística, porque senão nós já teríamos tomado uma providência antes. Na DF-001, gente, acidentes fatais de 2008 a 2011, e olha que 2011 nós não estamos nem no meio, nós já tivemos só na DF-001 19 vítimas fatais. E na DF-180, que é a mesma que completa até Braslândia, mais 47 vítimas fatais. Nós estamos falando, gente, de 78 pessoas que morreram, que perderam suas vidas naquele trajeto, menos de 160, 70 quilômetros. Um trajeto que hoje já tem apelido da curva da morte, a estrada do pânico, a estrada do terror. Acho que essa comunidade de Braslândia não merece mais conviver com todo esse medo. Porque hoje, todo pai de família que pega um carro ou um ônibus e vem a Brasília, vem a Taguatinga, os filhos ficam preocupados dentro de casa, ou vice-versa. Quando os filhos saem para estudar ou para trabalhar dentro de Brasília, ficam os pais dentro de casa sem saber se os seus filhos voltarão por causa da gravidade daquela estrada que liga hoje Taguatinga a Braslândia. 87 vítimas fatais, deputado Olaí, deputado Chico Vigilante. 87 vítimas em menos de 2 anos. Isso é um absurdo. Nós temos que tomar uma providência. Pois não, deputado? Uma questão de ordem.
Agora é questão de ordem.
Pois não,
aguarda só terminar o pronunciamento e Vossa Excelência tem o direito à questão de ordem. Não, ele está agora como parlamentar.
Concederia a questão de ordem, deputado? Eu só queria dizer que protocolei nessa casa, há 2 dias, uma indicação pedindo ao DR e ao DENIT que faça a duplicação dessa estrada, que o povo de Braslândia merece essa duplicação dessa estrada. E eu estou colocando isso para o conhecimento dos demais deputados, porque realmente me assustou. pode não ter assustado alguns aqui, mas eu fiquei pasmo quando eu vi um relatório emitido pelo DER, onde tem todos os acidentes, com a quantidade de vítimas fatais e vítimas graves. E sem contar as 5 vítimas fatais desse final de semana. Então, nós vamos passar de 79 vítimas fatais para 84. E mais 75 vítimas graves também, deputado. Então, eu queria nesse momento pedir a compreensão, deputada Luzia, deputada Liliane, deputada Celina, no sentido de que cada um que puder participar e puder ajudar no sentido da gente conseguir, junto com o nosso governador Agnello, junto com nossos deputados, a fazer essa duplicação, eu estou aqui pedindo a colaboração de todos vocês, deputado Michel, para que a gente consiga isso, porque o povo de Brasândia não merece viver aqui com esse terrorismo, porque no meu entender... Isso é um terrorismo, porque toda vez que você sai da sua casa, você não sabe se você volta, então é um clima de pânico. Eu quero a compreensão de todos vocês e a ajuda de todos vocês. Pois não, deputado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
Primeiro, eu quero justificar aqui a ausência do nosso presidente Cabo Patrício, integrante da nossa bancada, que nesse momento está representando a Câmara Legislativa lá no Encontro das Águas, lá na Cuxa Concha Acústica de Brasília. E com relação ao tema levantado aqui pelo nobre deputado Raad, é um tema da mais alta importância. Realmente, deputado Raad, a rodovia de Braslândia não pode continuar sendo a chamada rodovia da morte. Eu me lembro que a BR-070, ela era classificada como rodovia da morte. E logo no início do governo do professor Cristóvão Buarque, em 94, e o deputado Benedito Domingos está lembrado disso, o deputado Benedito Domingos era deputado federal e tinha uma emenda para recuperação da rodovia. E nós resolvemos pegar a emenda do deputado Benedito, que era de pequena monta, mas era uma espécie de janela, juntamos com recurso próprio do Distrito Federal e fizemos a duplicação da rodovia 070 até a divisa do Goiás, ali na ponte. Agora o governo federal, o governo do presidente Lula, concluiu toda a situação lá de Águas Lindas de Goiás. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem inteira razão, tem todo o nosso apoio, e eu sugiro mais que nós possamos ir ao governador Agnello Queiroz, eu me disponho aí com Vossa Excelência, conversar com o governador sobre os anseios daquela população no sentido da duplicação da BR de Braslândia. Portanto, agradeço. Essa é a nossa proposta.
Eu
aí. E com ao governador Agnello Queiroz, o deputado presidente Michel também se dispõe, para que a gente possa acertar com o governador a duplicação da rodovia de Braslândia. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Obrigado. Eu queria uma questão de ordem também, deputado. Eu acho que nós temos uma coisa de grande relevância, que é nós estarmos todos coesos, independente de posição que estamos, para melhorar a Brasília. Eu acho que esse tema que Vossa Excelência traz nesse momento é de grandíssima importância. Mas queria conclamar também que Vossa Excelência, nós todos juntados, nós temos a outra DF, a 128, que tem matado muita gente também, que é aquela que vai do entrocamento de Planaltina até Brasilinha. Então nós temos que fazer um pacote, mas não podemos mais deixar que a nossa sociedade, que o nosso povo morra de acidente de trânsito por inércia do Estado. Não podemos deixar que isso aconteça. Você veja, a 001 é da morte. A 128 também é da morte também. Então nós temos que juntar um pacote, e o deputado Rádio está com toda a razão, nós não podemos deixar que isso aconteça em Brasília. Uma vida que for salva já pagou toda essa duplicação. Uma vida que for salva pagou toda essa duplicação. Então o senhor pode ter certeza, deputado Rádio, que nós estamos coesos com o senhor, estamos ombreados aí, como diz o meu amigo Ailton Gomes, para que nós possamos conseguir a duplicação dessa DF-001. E se nós pudermos colocar no pacote que Vossa Excelência mora na região, o senhor sabe da necessidade Sim. que tem, aquela rodovia 128 também, está matando muita gente. Nós precisamos nos unir para podermos fazer com que o governo se sensibilize e duplique essa 128 e a 001. O senhor está de parabéns pelo tema que Vossa Excelência trouxe aqui a essa casa. E pode contar conosco. Aquilo que nós precisamos fazer junto, nós estamos juntos para fazer.
Muito obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria também acrescentar ao clamor do deputado Rádio, que se torna um clamor quando nós temos notícias tão que nos traz um constrangimento e tanta tristeza. Eu queria que agregasse também ao seu pronunciamento a duplicação e a melhoria, o recapeamento e ampliação de uma ponte que tem na DF-405, que tem uma ligação com essa rodovia que o senhor acabou de citar. Aquela ponte ali, depois do balão, ali no INCRA 8, é uma ponte que tem também uma estatística não só de acidentes, mas de assaltos. É uma ponte que só passa um carro. E é uma ponte onde também os produtores rurais têm que transportar as suas mercadorias para levar até o destino que eles precisam. Então, gostaria de agregar ao seu pronunciamento também esse apelo. E para que somasse, para que aquela ponte, a qual também já apresentei indicação, para que ela fosse ampliada, porque é uma ponte que já tem alguns anos e tem dado um grande sofrimento àquela população, tal como também a melhoria da DF-405, que faz aquela ligação e que tem estatísticas parecidas com as que o senhor apresentou. Muito obrigada.
Obrigado, Neto.
Após o pronunciamento do deputado Rádio Mansur, passamos a palavra à deputada Luzia de Paula. Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Deputado Israel Batista, Vossa Excelência, quer fazer uso no comunicado parlamentar? Não. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra no parlamentar? Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Muito boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa. Eu trago nessa tarde uma reivindicação que nós recebemos, doutor Michel, lá na ouvidoria, um abaixo-assinado de mais de 1.000 pessoas, 1.095 para ser mais preciso, de uma situação que está acontecendo lá no Gama, onde justamente lá na quadra 9 do setor leste do Gama foi desativado um posto policial e onde justamente a população dessa comunidade foi que construiu esse posto policial e que nos últimos anos vinha sendo trabalhado com uma companhia que estava lá trazendo segurança para aquele local. Só que justamente na troca de governo, na saída de um governo, na entrada de outro, esse posto foi desativado. E já houve várias reuniões com o comando do Gama, já houve reuniões com o administrador do Gama, que onde ele é a favor que esse posto volte a ser utilizado, volte a ser colocado os policiais ali, e até o presente momento, infelizmente, não aconteceu. E o tema hoje, doutor Michel, pelo que nós estamos acompanhando, é segurança. Será que até quando nós vamos estar tratando a vida humana como números? Até quando nós vamos estar tratando o ser humano como índice? O próprio doutor deputado Hadi trouxe nesse momento dados, índices, números de vítimas que foram levadas, ceifadas na estrada para Braslândia. Se nós formos colocar em outras situações, vamos estar sempre colocando em índices, em números. E até quando nós vamos estar fazendo alguma coisa só quando alguém morre? Só quando alguém é vitimado? Então, eu gostaria de fazer um apelo ao senhor, o comandante da Polícia Militar, doutor PM Paulo Roberto Rosbach, que eu já até enviei um ofício, e para também o secretário de Segurança, Sandro Avelar, para que tome as devidas providências. Porque até quando nós vamos esperar alguém ser assaltado, vamos esperar alguém ser ferido, vamos esperar alguém mais ser vitimado para que justamente venha ser colocado o posto lá em funcionamento novamente. Então, eu gostaria de trazer esse assunto aqui à baila, colocar a ouvidoria à disposição. E nós já estamos recebendo também, doutor Michel, outras demandas na ouvidoria, tudo por abaixo-assinado. E a função da ouvidoria é justamente essa, levar até aos órgãos competentes a demanda da população. E nós colocamos mais uma vez a ouvidoria à disposição pelo telefone 0800-642-0009, para que nós vamos estar dando uma resposta a essa comunidade e a essa sociedade. Muito obrigado.
Logo após a palavra, o deputado Evandro Garla. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, senhor presidente. Essa é uma forma carinhosa de protestar. Nós estamos numa casa democrática, numa casa de acordos políticos. Mas eu acredito que a sociedade espera de nós um comportamento digno, um comportamento de explicação, que nós devemos sim satisfação. Nós devemos satisfação aos eleitores, aos nossos eleitores, a toda a população de Brasília. E é com muito pesar, senhor presidente, que eu venho aqui hoje à tarde protestar contra o sepultamento de duas CPIs. Primeiro foi a CPI da Saúde, que praticamente foi sepultada aqui dentro dessa casa, com a manobra do Executivo. Ontem também não tivemos quórum, e, novamente, outra CPI do DEFTRANS, que poderia ter sido instalada ontem, não foi. E acredito, senhor presidente, acredito, deputada Liliane, que nós precisamos de investigar, sim. Até porque não tem nenhum governo que para com CPI. Só para se tiver mutreta, maracutaia, coisa errada, e para. Agora, quando a gente está investigando, que não tem nada de errado, não tem motivo de alarme, de correr da CPI. E eu faço mais uma vez, até porque não é só regimental essa questão de 10 dias, até porque, deputada Liliane, quando foi instalada a CPI da Codeplan, ela já havia passado do prazo regimental de 10 dias. Então, aqui nós deixamos nessa tarde a nossa indignação, senhor presidente. Porque eu acredito, sim, que a saúde precisa, sim, de ser investigada. Porque é muito dinheiro. Nós estávamos agora fazendo uma pesquisa, nós estamos com dinheiro novamente aplicado na saúde de novo, presidente. E não justifica, porque nós não temos problema de recurso aqui no Distrito Federal. Nós não temos outros problemas como outros estados, que é a questão de recurso. E eu acredito que é uma forma de protesto, sim, quando a gente coloca uma placa dessa e fala pizzaria do GDF. Porque a gente percebe que o GDF está parado e com essas manobras contra as CPIs que podem vir a acontecer, quem parou agora foi a Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa está parada, sim. O que aconteceu aqui foi o sepultamento de duas CPIs sem se dar uma justificativa de por que não queremos investigar nem a saúde, nem o DEFTRANS. Essa é uma pergunta que nós deixamos com indignação, até porque era alvo de investigação da própria bancada do PT, na gestão passada, a saúde era pedido. No dia que eu protocolei o pedido da CPI da Saúde aqui, o deputado Chico Vigilante, Chico Leite, foi o primeiro a assinar junto comigo, mostrando que ele gostaria, sim, de investigar. E fica essa pergunta no ar, sim. Nós temos que divulgar, sim. Porque a responsabilidade não é só de quem está aqui. É de quem está atrapalhando também os trabalhos aqui da casa. Porque nós percebemos uma intervenção, já falei isso várias vezes aqui, uma intervenção branca. E eu quero falar, deputada Liliane, que se nós formos olhar a presença aqui da oposição, nós estamos quase que sempre presentes em quase todas as sessões. Então, nós somos uma oposição muito responsável, que está aqui para votar todos os projetos que forem bons para Brasília, mas uma oposição que pede respeito. Respeito diante do sepultamento de duas CPIs que poderiam chegar, sim, a vários e vários autores, quem sabe de crime, de corrupção, de peculato, de tudo quanto é tipo de problema. Eu acho que a gente tem que investigar, sim, acho que essa casa não pode parar. É o meu protesto, é o protesto da deputada Liliane, é o protesto da deputada Eliana, porque eu acho que
A pergunta que fica no ar é a seguinte: o que nós não queremos que seja investigado? O que se esconde de trás dessa cortina aí de neblina? E fica meu pedido, deputado Michel, para que se indique novamente, que marque novamente uma reunião de todos os integrantes da CPI da Saúde, para que a gente possa, sim, eleger o presidente, para discutir, para a gente mostrar para Brasília que a gente não tem medo, primeiro, de investigar nem o governo passado, nem o governo retrasado e nem o governo presente. Porque eu só deixo uma frase aqui: quem não deve, não teme. Essa é a minha frase.
Questão de ordem? Questão de ordem com a deputada Adriane.
Eu quero aqui dizer aos nobres colegas, senhor presidente, que é muito estranho, gravíssimo e nojento da forma que um governo tem feito. Porque colocar essa sujeira debaixo do tapete, senhor presidente, o DF Trans foi assinado com quase a maioria de todos os deputados desta casa para que se fizesse uma CPI do DF Trans. O senhor, como presidente, bem sabe, e o senhor também quis essa CPI. E eu fico na pergunta: por que tão sujo, tão nojento, que está sendo escondido? O deputado Chico Vigilante foi um dos que começou essa cruzada para investigar a questão do transporte do Distrito Federal. Que quem sofre com isso é a população do Distrito Federal. Mais ninguém. Ontem, venceu o prazo para que a CPI do DF Trans também acontecesse. Por isso o motivo dessa pizzaria toda aqui. Dessa palhaçada que está acontecendo no Distrito Federal. Fazendo o povo de besta. Diz uma coisa num dia do jornal, depois desfaz. Então, eu estou indignada, decepcionada com todos os colegas que estão aqui presentes, que não assumem o que faz. Não assumem? Então, eu pergunto, deputado Chico Vigilante, por que que o senhor não quis? Por que que o senhor não ajudou para que o DF Trans, a CPI do DF Trans acontecesse? Porque o senhor foi um que veio a minha pessoa pedir assinatura e eu falei: não tenho medo de nada. Doe a quem doer. Eu sou uma mulher pública hoje. Não tenho nada que esconder. Em qualquer momento, de qualquer governo, de quem esteve no Buriti. Então, essa é a minha indignação.
Vossa Excelência tem toda a razão, mas quero dizer a Vossa Excelência que eu não sou presidente, eu sou vice-presidente. E na qualidade de vice-presidente, eu não tenho competência para trazer essa CPI à condição. Mas já assinei e digo à senhora, se precisar de assinar, assino de novo, porque eu também não tenho nada a esconder. Sou um homem público e estou na vida pública. Fui delegado de polícia, agente de polícia, tenho a honra de ter sido policial e não abro mão dos meus princípios. A senhora pode ter certeza, se necessário for, assinarei de novo e dou a quem doer. Quem fez, responde. Eu sempre tive isso comigo e sempre levarei comigo. E a senhora tem toda a razão. Mas na qualidade de vice-presidente, eu não tenho competência nem atribuição para trazer ela à tona de novo. Mas levarei ao conhecimento do nosso presidente e conclamarei a ele para que nós possamos colocar essa CPI em evidência. Eu acho que o povo de Brasília merece, nós precisamos de dar uma resposta. E quem está fazendo, ou quem fez, ou quem deixou de fazer, que responda. Eu sempre respondi pelos meus atos. Sempre. Nunca deixei de respondê-los. Não seria agora que eu iria macular alguma situação ou tentar jogar para debaixo do tapete. Quem fez sua sujeira, que as limpe. Não sou aqui lixeiro para limpar a sujeira de ninguém. A senhora pode ter certeza e está de parabéns pela colocação. Questão de ordem, deputado.
Questão de ordem, deputado.
A palavra está com Vossa Excelência.
Presidente Michel, fatos como este é muito lamentável para a gente que é parlamentar. A gente chegar aqui numa tarde para trabalhar e encontrar uma manifestação pacífica, elegante, mas com razão. E nós não podemos aceitar a pizzaria aqui dentro do nosso parlamento.
a pizzaria de dizer que a gente propõe uma coisa e não faz. Ainda mais nós, que somos a maioria, que nós somos da base, ficar dando argumento para a oposição. Eu vou dizer para Vossa Excelência, nós vamos trazer de volta, nós vamos buscar de volta as assinaturas do DF Trans e vamos pôr de novo em pauta essa questão do transporte público do Distrito Federal. Porque pode ter acontecido, deputada Celina, deputada Liliane, que ontem, no decorrer dos momentos, esse plenário aqui não tinha quórum e o deputado Michel encerrou a sessão. Mas este parlamento não encerrou a sessão de ontem devido à CPI do DF Trans. Porque quem encabeçou essa CPI, quem encabeçou esse manifesto, foi o deputado Chico Vigilante, que é também um defensor da transparência, da legalidade. Vocês vão dançar, porque essa dancinha de vocês aí não vai pegar. Vocês vão ter que trazer a pizza para nós comer, porque nós não vamos aceitar nada e ir para debaixo do tapete. Se for preciso, eu vou ser o primeiro a assinar. Cadê o manifesto aí para mim assinar agora? Para criar novamente a CPI do DF Trans? O doutor Michel assina comigo e o Rato também. Já tem 3 assinaturas aqui. Porque nós queremos transparência, nós queremos as coisas apuradas, nós queremos os fatos esclarecidos. E o transporte do Distrito Federal está falido. E eu não sei onde foi parar o dia, não. Mas nós temos condições de descobrir e está lá na CPI. Deputado Michel, Vossa Excelência, que é um delegado, que é um homem firme, vamos junto aí nessa bandeira da transparência total, porque este parlamento não aceita, estes parlamentares que estão aqui não participam desse tipo de insinuações. Debaixo do tapete, jamais. Apuração total.
O senhor está de parabéns pelas palavras e plagiando, viu? Plagiando meu amigo Rádio aqui. A caneta já está na mão. Aí o papel não pode ser por minha conta, não. Dando continuidade, deputada Eliana, a senhora queria fazer a questão de ordem?
Senhor presidente, muito obrigada.
Com Vossa Excelência, a palavra.
Eu também lamento, né, que, enfim, o deputado Chico Vigilante fez um esforço tão grande para que tudo pudesse ser apurado e que nós não demos conta aqui na Câmara Legislativa de darmos quórum para que as CPIs pudessem ser instaladas, né? Eu acho que a pizza é o de menos. Agora, inclusive, eu enviei um questionamento para o presidente do DF Trans, porque ele deu uma entrevista na televisão falando que tem ônibus a mais, tem ônibus clonados, tem ônibus isso, ônibus aquilo, e eu arguí, então, ao presidente da FTrans, o doutor Campanella, se ele havia representado na polícia ou se ele havia encaminhado para o Ministério Público aquelas denúncias gravíssimas que ele fez na televisão. Então, estou aguardando essa resposta, porque pode ser um bom ponto de partida. Muito obrigada.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, a palavra está com o senhor.
Deputado Rádio, que era deputado aqui em outra legislatura, Vossa Excelência sabe que existia aqui dentro da Câmara Legislativa a chamada bancada da catraca. Eu nunca fiz parte da bancada da catraca. Ela não existe mais. Não existe mais. Mas nós sabemos que o transporte público do Distrito Federal, que é um acúmulo de erros de anos e anos, ele chegou ao ponto que chegou, existe responsáveis por essa situação que o transporte chegou. Eu peguei, deputado Ailton, toda a série de matérias que o jornal Correio Brasiliense fez com muita competência, matérias da jornalista Lília Tarran, e fiz uma representação, deputado Liliane, encaminhei ao Ministério Público, deputado Rádio, para que seja investigado.
Eu tenho muita esperança no trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público do Distrito Federal. E não tenha dúvida de que, quando o Ministério Público do Distrito Federal concluir os trabalhos, muita gente vai penar pelas descobertas que serão feitas. Eu tive a oportunidade, deputado Hari, de conversar com uma senhora que, infelizmente, ela me prestou um depoimento. Eu levei ela ao Ministério Público e depois ela faleceu. A situação dela era tão grave, deputada Liliane, que ela saiu do depoimento do Ministério Público, deputada Liliane, e foi para uma UTI. E morreu, infelizmente. Mas o depoimento dela ficou gravado. E está no Ministério Público. Está, e eles estão investigando. Teve diretor do DF Trans, que não foi do governo Cristóvão, nem do nosso governo, que contratou exército de cabos eleitorais com dinheiro público para fazer campanha. Isso não é correto. Portanto, pode ter certeza, deputado Michel, de que o trabalho que está sendo feito, as investigações que estão em prosseguimento, vão trazer o momento da gente ter um novo caminho no transporte do Distrito Federal.
Dando continuidade no comunicado de parlamentares, deputado Israel Batista. Só uma questão de ordem. Questão de ordem que um deputado Chico Vigilante.
Eu queria indagar de Vossa Excelência se nós teremos alguma votação no dia de hoje, porque se não, Vossa Excelência sabe que eu nunca saio desse plenário, tenho certeza que tem votação. Agora, se não tiver nenhuma votação, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso até.
Nós temos várias matérias para serem votadas.
Ah, pelo visto não tem quórum. Né?
Temos que aguardar o comunicado de parlamentares para depois fazermos a conferência dos quórum, porque o quórum para comunicado de parlamentares são 6.
Tanto eu vou pedir uma gentileza de Vossa Excelência, caso eu vou me dirigir ao meu gabinete, que tem duas pessoas lá me esperando, inclusive um padre, como eu sou católico, o padre não pode esperar, né? Não é? Eu queria pedir a Vossa Excelência, eu sei que não é obrigação de Vossa Excelência, mas eu peço uma gentileza. Eu vou estar no gabinete, se precisar de quórum, é só me chamar que em um minuto eu estou aqui.
Com certeza, sabendo da dedicação de Vossa Excelência, nós o chamaremos. Não. Deputado professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Não quer? Deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar ou questão de ordem? Questão de ordem? A palavra está com Vossa Excelência.
Eu solicitaria, Vossa Excelência, para incluir na pauta de hoje a moção número 86, e nós teremos agora uma audiência pública homenageando o Dia do Pastor, dia 13 desse mês, para que nós possamos, então, ter certeza da conclusão desse trabalho. Solicito, Vossa Excelência, se possível, então, me colocar na posse, se possível, votar hoje.
A questão de ordem, Vossa Excelência, foi acatada, será colocado na pauta. Dia do verbo gostar.
Ordem, por favor. Tá com a senhora, com é uma inclusão também de uma moção de número 84 e 85, da pauta do que gostaria que o senhor incluísse na ordem do dia. Tá? É uma homenagem pós-morte ao jornalista Mário Eugênio. E falecido em 1984, reconhecimento relevante sobre, né, sobre o seu papel que ele cumpriu quando assim era jornalista. E gostaria muito também fazer uma menção de louvor paralisando o jornalista Renato Riella.
A questão de ordem, Vossa Excelência, foi acatada. Vamos colocar em pauta. Tendo quórum, será votada. Dando continuidade ao comunicado parlamentar. Deputado Benedito Domingos, o senhor quer fazer uso da palavra no comunicado parlamentar? Não. Deputada Regiane Pitanga, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado parlamentar? Não. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Não. Deputado Austin Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado parlamentar? Quer votar? Vamos fazer uma verificação de quórum. Solicito ao deputado Rádio Mansur que faça a verificação de quórum.
Deputado Agaciel Maia.
Presente. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício. Ausente. Deputada Celina. Presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Não, ausente no momento, né? Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Inclusive, pediu para justificar a ausência, que ele também está participando lá juntamente com o governador do lançamento da lá na Concha Acústica. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, presente.
Presente.
Deputado Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair, presente. Deputado Rádio, presente. Deputada Rejane Pitanga, ausente, né? Ela falou que vai viajar. Ela está ausente, porque ela disse para mim que ia viajar e saiu. Então está ausente. Não. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Wasni de Rouri, ausente. Deputado Wellington, ausente. E deputado Patrício, ausente. Não tem quórum. Temos 12 deputados presentes, portanto, presentes não temos quórum para poder fazer qualquer tipo de deliberação.
Passamos à ordem do dia. Não havendo quórum para a deliberação, declaro encerrada a presente sessão.